Voz da América, Angola, Saúde em Foco.
Muito boa tarde, ouvintes e internautas da Voz da América. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, 20 de agosto, a partir de Washington, D.C. Das 17 horas às 18 horas, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 12.080. Das 18 horas às 18h30, estamos na onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette. A produção é de Mariano Bartolomeu. Na direção está Robert Bryan e no som, Seymour Sulay. Esta semana, a convidada do Angola Saúde em Foco é a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Na reportagem a partir de Benguela, João Marcos foi saber mais sobre as doenças que afetam os nossos pés. Numa outra reportagem, vamos ouvir o testemunho de Gilberto Namuraha, toxicodependente, que deixa um recado à juventude. No Quênia, o combate à desinformação sobre a vacina contra a Covid-19 em pacientes com HIV-Sida é uma missão para as autoridades de saúde. E ainda falando em Covid-19, vamos explorar como a variante Delta afeta crianças que ainda não são elegíveis para vacinação. Agora vamos aos principais títulos noticiosos desta sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Os Estados Unidos impuseram sanções a 3 altos funcionários cubanos, a última de uma série de ações em resposta à repressão dos recentes manifestantes antigovernamentais na ilha. Eles são Roberto Legra Sotolongo e Andrés Laureano González Brito, do Ministério das Forças Armadas Revolucionárias, e Abelardo Jiménez González, Ministério do Interior. O governo ugandês ordenou neste 20 de agosto a suspensão imediata das operações a 54 organizações não governamentais, no que é considerado uma grande escalada nos seus esforços para reforçar o controlo sobre a sociedade civil. O Tribunal de Recurso do Quênia emite o seu veredito nesta sexta-feira sobre a controversa tentativa do presidente Uhuru Kenyatta de alterar a Constituição, uma decisão que poderá abalar o panorama político a menos de um ano das eleições. A diretora da Organização Mundial da Saúde para a África diz que a decisão dos países ricos de implantar vacinas de reforço contra a Covid-19, enquanto tantas pessoas em toda a África permanecem não vacinadas, e eu cito, ameaça a promessa de um amanhã mais brilhante para o continente. Fim de citação. Matshidiso Moeti alerta que menos de 2% de uma população de mais de 1 bilhão foi completamente vacinada, aliás, no continente. Portanto, menos de 2% foi vacinado no continente. Este é o Angola Saúde em Foco. Hoje temos a doutora Nádia Camate para falarmos sobre as doenças que afetam os nossos pés, de infecções a fungos, calos, joanetes. Muitos são os problemas que podemos prevenir ou saber como tratar. A partir do Estúdio 55 da VOA, aqui em Washington, D.C., vamos até Luanda. Doutora Nádia Camate, bem-vinda de volta ao Angola Saúde em Foco. Como está?
Estou bem, obrigada. Vejo que aí o tempo está mais arrefecido pela roupa que está a Mayra a usar. Nós aqui também estamos com um bocadinho mais de frio e com menos calor, mas vamos tentar que o programa seja quente, de facto.
É verdade, doutora Nádia. As temperaturas baixaram, estamos com alerta de tempestades, o tempo por aqui está agressivo, mas sim, o nosso programa será com certeza mais uma aula de bons esclarecimentos. E doutora, antes de colocarmos todas as nossas dúvidas, vamos a uma reportagem que nos chegou de Benguela. Nesta edição do Angola Saúde em Foco, trazemos as histórias dos jovens Lelas, jogador de futebol, e Alves Bambi, professor, que estiveram a braços com infecções nos pés. O primeiro não encontrou cura nos hospitais, pelo que teve de recorrer à medicina tradicional para tratar uma doença denominada de tala. Já o segundo diz padecer de uma infecção que não tem cura. A reportagem traz igualmente depoimentos de técnicos de saúde.
Julgando que fosse ser uma lesão desportiva, o médico da equipa resolveu dar alguns analgésicos, como diclofenac, voltarens, inclusive voltarem fizemos de forma injetável, quase local. Vou ao treino e tento meter as minhas botas e as botas já não entravam, porque em 2 dias o pé ficou totalmente inflamado. Mas havia uma zona que parecia ter uma borbulha. Nessa borbulha, isso na sexta-feira. No sábado, surpreendentemente, chego ao treino, saio de casa já com muita dor, porque já não conseguia calçar. Surpreendentemente, chego ao campo, desabrochou mesmo, saiu uma borbulha como se fosse uma couve-flor, ela arrebentou como, assim, de forma a desabrochar. No domingo, já não consegui nem sequer sair da cama.
Olha, eu tenho um problema que se chama reumatismo. Para além de atacar nos pés, nos dois pés, ataca também nos braços e muitas das vezes no pescoço. Então passamos a vida a usar analgésicos, anti-inflamatórios. Quer dizer, a nossa rotina é essa. Eu comecei a sentir esses problemas aí entre os 25 e 30 anos.
Isso é periódico, não é?
É periódico, sim. E ataca mais na fase do frio.
Foi daí que tomamos a decisão de consultar um médico que entende mais e melhor a matéria relativamente a outras situações, e ele deu-nos alguns medicamentos.
Estamos a falar da medicina tradicional.
Tradicional, exato. Tradicional. Uhum. E deu-me alguns chás. Deu-me alguns chás e foi assim que, depois desses chás, ele ainda havia dito que teria muitas dores, realmente tive muitas dores. E passado 3 dias, se a memória não me traiçou, a ferida começou a lastrar-se todo o peito do pé, quando era simplesmente uma borbulha.
O hospital, no caso, não consegue dizer o nome da doença, não é? Podemos aqui falar entre nós, acha que foi vulgarmente aquela chamada tala, não sei.
Foi, inclusive depois de piorar, houve a necessidade de dar a conhecer aos meus pais, aos meus familiares, que em Benguela estou sozinho.
Esse é um problema que não tem cura. Não tem cura. O traumatismo não tem cura. Nós temos que gerir. Há determinados alimentos que nós não podemos consumir. Carnes vermelhas, por exemplo. Há determinados hábitos então, que nós estamos limitados na vida só para se manter minimamente bem.
O que nos leva a essas infecções, às vezes, são coisas que muitos de nós ignoramos. Mãos sujas, objetos contaminados, contacto também com animais, não é? Estamos a falar do mais amigo do homem, cão. Então, nos sapatos, para contaminar o pé, estamos a falar de sapatos que a higiene, às vezes, não vai muito além do normal. Sapatos úmidos. Depois de calçar, não deixamos que passe o ar. Então, essas são formas que nos levam mesmo a contrair o fungo a qualquer momento.
A prevenção do contra os fungos é algo simples. É só valorizar em primeira instância a orientação médica, que, no entanto, é possível derrubar este vírus. Nós, neste caso, temos aqui o Tedol, mais conhecido por cetoconazol. Ela é líquido. É para aqueles casos de tinhas na cabeça ou mesmo no corpo. Como também temos aqui o canisten, este é um pó. Pode ser utilizado na pata, quando nós utilizamos um sapato infectado ou queremos desinfetar. Como contém, né, faz calor, sapato faz calor, para que não haja aquela irritação, então este pó é indicado para esta situação.
Obrigada ao João Marcos por esta reportagem a partir de Benguela. Doutora Nádia, Por coincidência, nós recebemos uma pergunta de Manuel Fernandes que está relacionada com esta reportagem que nós apresentamos agora de Benguela, que é uma das pessoas que fala na reportagem, menciona a tala. E o Manuel Fernandes quer saber como é que a medicina explica a famosa tala, e eu estou a ler ipsis verbis a pergunta do Manuel Fernandes, e ele diz como a medicina explica a famosa tala que afeta o pé da pessoa que supostamente pisa em algum tipo de folha que recebe este nome. Doutora, ajude-nos a entender o que é a tala, porque pelos vistos é algo que preocupa algumas pessoas.
Sim, de facto, acaba por ser uma preocupação no seio das pessoas. Também já ouvi imenso, os doentes referem-se às vezes a algumas patologias infecciosas e não só. Algumas não infecciosas, outras são mesmo de insuficiências mais da vascularização do pé, como tala. Por isso, eu não consigo dizer exatamente o que é a tala na medicina, porque já vi pelo menos umas 4 ou 5 ou 6 versões de patologias que eram, de facto, outras coisas, né? E que a população dizia, olha, eu tenho uma tala. Quando eu fui dizer, não, isto não é uma tala, era uma insuficiência de tala. Eu tenho uma tala, e não, era uma porta de entrada e, de facto, tinha quando entrei no gasóleo. Então, eu acho, minha opinião, como médica, que existem algumas patologias do pé que causam deformidade e que podem ter um percurso muito rápido e que podem, de facto, constituir a este nome que a população vulgarmente chama de tala. Outro sim, nós não temos tala na medicina moderna, na medicina convencional, tala como doença, não temos nada que se chame assim. O que acontece às vezes é que para algumas regiões de África existem patologias muito próprias e que vulgarmente a população atribui alguns nomes e a medicina, os médicos, a medicina convencional, quando vê, tenta desmistificar. Por exemplo, algumas pessoas chamam a epilepsia de gota em algumas regiões da África. Eu já ouvi cabo-verdianos a falarem, moçambicanos a falarem, inclusivamente angolanos. Já o fulano tem gota. E afinal não era a gota que a medicina chama, que tem a ver com a elevação do ácido úrico, que também dá deformidades no pé, às vezes até pode dar um joanete muito doloroso e ser de facto ácido úrico. Isso é que a gente chama de gota na medicina. Mas vulgarmente a população adotou este nome e colocou a epilepsia como gota. Com a tala, provavelmente passa-se a mesma coisa. A única situação que eu consigo dizer é que a tala é, de facto, alguma doença que atinge o pé. O predomínio, segundo a população, tem a ver com místicas. Algumas pessoas também já me disseram, e porque a gente vai conversando com os doentes, que isso provavelmente é uma folha que se coloca no caminho onde as pessoas passam e alguém que pisa a folha depois desenvolve a tal patologia. Como eu disse no princípio, eu não consigo dizer exatamente o que é a tala, porque já vi várias versões, já vi apresentações de patologias muito parecidas, mas com causas diferentes, e que a população diz, olha, a tala então é isto aqui, e depois vem outro doente e é isto. Então eu não consigo chegar à conclusão exatamente do que é. Mas, ao que se sabe, que consigo confirmar, é de facto uma patologia que ataca o pé e pode subir pela perna ali adentro com às vezes com gravidade e o doente tem mesmo que sair do tal chamado médico curandeiro tradicional e recorrer à medicina moderna porque às vezes chega num estadio muito avançado.
Doutora, mas quando diz que há de facto essa tala, quais são quais são os sintomas, e as causas mais comuns, do que há em comum quando estas pessoas se queixam de tala? São dores, são feridas, é algo que possa ter vindo de uma picada?
Sim, há um aumento substancial do membro afetado, das que eu já vi a que a população atribui o nome de tala. Uma era uma insuficiência venosa, em que havia de facto um aumento significativo do membro inferior, pelo menos até a raiz da coxa, já havia uma celulite infectada, quer dizer que rebentaram umas bolhazinhas da insuficiência venosa. Ali foi uma porta de entrada para um micro-organismo infeccioso, transformou-se numa celulite, com aquela área toda vermelha, com febre, com calafrio, teve que se internar doente, ingressar em ambiente de cuidados intensivos, com aquela celulite infectada, e fazerem-se antibióticos na veia, com suplementação, às vezes até chegam esses doentes, às vezes, a serem entubados. Mas nessa altura, e provou-se, chegou-se à conclusão, inclusivamente, de que se precisou de antibióticos, e assim era uma celulite infectada que era anteriormente a uma insuficiência venosa. Também já vi doentes com história de pedatleta interdigital entre os dedos, aqueles fungos que atacam os dedos. Ali mesmo é uma porta de entrada para um bichinho que causa uma patologia que nós chamamos de gangrena gasosa. A gangrena gasosa é muito perigosa. Alguns doentes têm, inclusivamente, sintomas que fazem lembrar um animal com raiva e com tétano, com trismo e baba-se, mesmo por causa dessa portazinha. É assim, quando nós temos uma feridinha no pé, pode entrar o que tiver disposto a entrar. Pode entrar bactérias, pode entrar o clostridium, que é um deles, o da gangrena, pode entrar fungos, pode entrar vírus, pode entrar corpos estranhos, pode entrar parasitas maiores que as bactérias, pulgas, ruídos, pode entrar o que quiser. Sempre que na pele tiver uma feridinha, por ali podem entrar micro-organismos. E esses micro-organismos depois fazem ou têm características com relação às doenças que eles causam.
Muito bem, doutora. E havia outra pessoa, Alves Bambi, o professor, que dizia que tem reumatismo e que o reumatismo não tem cura. Não tem cura, de facto?
O reumatismo que a população chama é, provavelmente, a artrite reumatoide. A artrite reumatoide não tem cura. É uma doença crónica autoimune. É como se os nossos tropas de defesa atacassem as nossas próprias células. Essas células que eles atacam podem estar em variadíssimas partes do nosso organismo. Então, o que é que acontece? Que se essa célula autoimune ou essa tropa não reconhece o pâncreas e ataca as células de Langerhans, nós vamos ter uma diabetes autoimune. Se ele não reconhece as nossas células que produzem lágrimas e destroem-nas, nós vamos ter um síndrome de Sjögren. Se eles não reconhecem as nossas articulações e as células que produzem o líquido sinovial, nós vamos ter uma artrite reumatoide. É a articulação inflamada, por isso que é artrite. Isso que ele chama de reumatismo, habitualmente, é artrite reumatoide. Dá, de facto, uma deformação das mãos, dá dor no joelho, muito raramente tem deformação dos pés, dos membros inferiores, mas dá muita dor articular, com inchaço, com mudança da característica, pode ficar vermelho, pode ter uma sensação febril, com arrepios, a pessoa emagrece, pode ter diarreias, mal-estar, antes de consultar o médico. Nesta fase, se for uma fase muito aguda, esse doente pode de facto necessitar de ficar internado e fazer medicamentos para a dor. Depois da alta, esse doente vai ter que fazer medicação por toda a vida. Ainda que não faça uma medicação toda a vida, durante as crises tem que ingressar ou ser internado para minimizar o seu quadro álgico, o seu quadro de dor. É de facto uma doença crónica, a medicação é por toda a vida, mas não tem tratamento, mas não tem cura, mas tem tratamento. Quer isso dizer que existem medicamentos que a medicina oferece que aumentam sobremaneira a qualidade de vida dos doentes.
Muito bem, doutora, muito obrigada. E doutora Nádia, apesar dos nossos pés serem muito importantes, eles muitas vezes são negligenciados por nós mesmos, não é? Quais são as doenças mais comuns que afetam a saúde dos nossos pés e porquê?
E eu vou agora puxar as orelhas às senhoras Nós mais as mulheres do que os homens.
Se vai falar dos saltos altos, eu vou-lhe já dizer para pôr os saltos mais lá para a frente. Já lá vamos. Já vamos aos saltos altos. E a culpa não é só nossa.
Nós, de facto, negligenciamos muito a saúde dos pés. É muito... Agora, provavelmente, existe um pouco mais de cuidado, as pessoas tratam melhor dos pés, mas na altura do conflito armado, estou a falar de Angola, em que as pessoas caminhavam imenso e tinham uma bota que passava, os militares principalmente, os soldados, que passavam dias e dias com o mesmo calçado. Às vezes não há alternativa para que essa negligência vir cuidado, porque a própria condição do ser humano às vezes não permite. E nós temos cá profissões de andar ou de zungar, como nós costumamos dizer. São as pessoas que vendem, fazem o mercado ambulante e saem de bairros e municípios, entre eles, a andarem pelas ruas e que chegam à noite simplesmente cansadas e não há o cuidado de, desculpa aqui a redundância, o cuidado de cuidar dos pés. Mas os pés são precisamente o órgão que suporta todo o peso do corpo. Devia ser o melhor tratado e às vezes não é. E o melhor tratamento passa por muita coisa. Passa por lavar bem os pés, secá-los muito bem, descansar, ter horas de sono, massagear os pés. Às vezes não é possível tudo isso quando saímos às 4, 5 da manhã e voltamos à meia-noite, nós queremos dormir, ninguém está com vontade de olhar para os pés e fazer o tratamento. Nós até às vezes podemos pôr rolos, dormir de rolos e assim, para não poder dar mais apresentada, mas o pé, como o sapato esconde parte do que é maltrato ao pé, às vezes é mesmo negligenciado. Com relação às patologias mais frequentes, o joanete, que eu falei há pouco, que também às vezes é muito frequente quando o ácido úrico está muito alto, é uma das patologias mais frequentes. Dependendo da população, do grau de escolaridade e do trabalho que faz, as doenças infecciosas podem vir à cabeça. Mas tivemos que levar um todo, juntando o mundo todo e o que de facto a literatura diz, as deformidades a ver com o calçado, calosidades, o halo que se valga, os chamados joanetes, são de facto os mais frequentes, Maia.
E alguma dessas doenças, não falou aqui, falou de joanete, que são as deformidades, mas das outras que advêm das infecções, dos bichinhos, são contagiosas?
São. E nós aqui, olha, agora estamos no decreto, não podemos fazer piscinas públicas, as praias já foram liberadas de facto, mas são muito contagiosas. O pé de atleta, principalmente, que é um dos fungos mais comuns, muito frequentes no sexo masculino, que são os homens que usam mais meias. Nós, mulheres, temos sapatos mais arejados, sandálias, mostramos o pé e não perdemos a pose, que eu me costumo dizer. Mas os homens não, eles geralmente não vão trabalhar de sandálias, não vão a reuniões de sandálias, então têm o pé mais fechado durante mais tempo. Então depois o que é que advém aí? Mais calor e os fungos acabam por crescer nesses pés. Se vamos usar, andar descalços e pisarmos no chão, quem vier descalço com pressão pode de facto ser contaminado. As piscinas, as toalhas comuns, por exemplo, nas residências, o casal às vezes tem uma toalha para os dois ou para os filhos também, uma toalha que está na casa de banho, e não há o cuidado de cada um ter a sua toalha. Se uma das pessoas tiver pé de atleta e limpar os pés, pode, de facto, quem vier ficar contaminado com este fungo. Para além das piscinas e andar descalço, as toalhas, as meias em comum, dormir, os lençóis, portanto, são fungos que podem viajar, sair do seu local habitual, que são os pés, e migrar e infectar outras pessoas.
Doutora, agora sim, vou-lhe perguntar sobre, então, os outros males que causam os nossos pés, que não estejam relacionados com a parte higiênica, mas sim esses outros cuidados, como o tipo de sapato que usamos. Vamos lá, então, agora entender. É bonito, fica bem, mas pode magoar muito, não é? O salto alto, o sapato apertado.
o salto alto, do salto alto, se tivermos que colocar chavetas, depois podemos ter imensas coisas. A unha encravada, que às vezes as nossas manicures de salão são culpadas de ter limado a unha mal, redonda, e não deixar crescer quadrada, mas às vezes não é só isso. Às vezes nós já temos um halo, que é assim chamado o primeiro dedo do pé, o dedo grande. Às vezes é meio gordinho, tem assim umas bochechinhas de lado. Se nós temos um sapato alto, bicudo, essa bochechinha fica apertada. Quando a unha cresce, emperra-se por ali, pode furar a pele, o tecido celular subcutâneo e o músculo. A nossa unha é suja, pode ter, andarmos descalço e ficar com algum lixozinho. Esse lixo vai encontrar ali uma portinha de entrada, essa feridinha que causou a unha porque o sapato estava alto e apertado, porque o pé acaba por não ficar com a sua posição anatómica e aí depois temos uma unha encravada e infectada por causa do uso do sapato alto. No sapato alto, o hálux, que é esse grande dedo, fica tortinho e depois faz uma coisa que a gente chama de hálux valgus. Fica em direção ao quinto dedo, ao dedo pequenino. E depois aqui, nesse triângulozinho do dedo grande, dói, fica vermelho. Daí, e quando se calça o sapato alto, se for bicudo, ainda que for redondinho à frente, o sapato alto acaba por não dar ao pé o descanso necessário e essa articulação entre o peito do pé e o dedo grande pode ficar vermelha, dolorosa e depois nem sapatos altos nem rasos a pessoa não consegue calçar e às vezes tem mesmo que sofrer uma cirurgia quando já não é possível corrigir ou as dores que o hálux valgus dá. O sapato alto pode fraturar alguns ossos do peito do pé. Uhum. Nós andarmos, aquilo é um desgaste, um traumatismo constante. Todos os dias bate um bocadinho, todos os dias bate um bocadinho. Há uma fragilidade no osso, principalmente as mulheres depois dos 35 anos e que tiveram o seu primeiro período menstrual antes dos 10 anos, que já menstruam há muito tempo, perdem cálcio há muito tempo, portanto têm os ossos mais fragilizados, logo fraturam com mais facilidade. Os sapatos altos é só um empurrãozinho que necessitavam para poder ou causar alguma fratura.
Doutora,
as calosidades, exato. Ou os calos.
Exato, os calos, eu ia perguntar. Os calos, costuma-se dizer muito que os calos são... Ah, a minha mãe tem calos, a minha avó tem calos, portanto é natural que eu também tenha calos. É mesmo assim?
Não, há um fator genético, mas é mais para o joanete. Para o hálux valgus, algumas patologias genéticas, autoimunes, algumas lesões que podem, de facto, mudar a anatomia do pé, como
doutora,
eu vou
pedir para que guarde esse pensamento. Estamos mesmo quase a chegar aqui ao nosso topo da hora. Quero lembrar aos nossos ouvintes que podem participar no Angola Saúde em Foco enviando mensagem para o WhatsApp da Voa, +1 202 251 9466, ou inscreverem-se para participarem em direto. Basta enviarem o número. Muito obrigada à doutora Nádia Camargo por estar aqui connosco. Este é o Angola Saúde em Foco. Nós estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 12.080 e 17.655.
Voz da América. 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 da América.
Estamos no Estúdio 55 a partir de Washington DC. Este é o Angola Saúde em Foco. Vamos conferir os principais títulos desta sexta-feira, antes de voltarmos à conversa com a doutora Nádia Camate. Os Estados Unidos impuseram sanções a 3 altos funcionários cubanos, a última de uma série de ações em resposta à repressão dos recentes manifestantes antigovernamentais na ilha. Eles são Roberto Alegre Sotolongo e Andrés Laureano González Brito, do Ministério das Forças Armadas Revolucionárias, e Abelardo Jiménez González, Ministério do Interior. O governo ugandês ordenou neste 20 de agosto a suspensão imediata das operações a 54 organizações não-governamentais, no que é considerado uma grande escalada nos seus esforços para reforçar o controle sobre a sociedade civil. O Tribunal de Recurso do Quênia emite o seu veredito nesta sexta-feira sobre a controversa tentativa do presidente Uhuru Kenyatta de alterar a Constituição, uma decisão que poderá abalar o panorama político a menos de um ano das eleições. A diretora da Organização Mundial de Saúde para a África diz que a decisão dos países ricos de implantar vacinas de reforço contra a Covid-19, enquanto tantas pessoas em toda a África permanecem não vacinadas, ela diz que essa decisão, e eu cito, ameaça a promessa de um amanhã mais brilhante para o continente. Fim de citação. Machidiso Moeti alerta que menos de 2% de uma população de mais de 1 bilhão foi completamente vacinada no continente. Doutora Nádia, vamos voltar então à nossa conversa. Peço desculpa por ter cortado, mas regras são regras e é assim o jogo. Mas a doutora explicava essa questão da genética em relação aos joanetes e não genética em relação às calosidades.
Sim, os joanetes, como eu disse, poderá de facto ter alguma origem genética, dado que nós temos uma condição que se chama P-plano, em que há uma predisposição maior para os joanetes, em que a anatomia do pé desenvolve-se sem a formação daquela covazinha do pé. Então o pé assenta completamente no chão e o hálux, que é o dedo grande, pode de facto ficar em direção ao qui e formar aquele triângulozinho que se chama joanete. Aos calos, não. Os calos é mesmo a fricção entre o nosso pé e uma outra estrutura, que habitualmente é o sapato. Quem só anda descalço, geralmente não tem calos assim à vista, aqui em cima, mas poderá ter calos e dados na planta do pé. Os calos não surgem só em por cima dos dedos, como esses são os mais comuns, mas existem calos entre os dedos, no calcanhar, aqui nesse ossozinho mais para frente dos dedos. Portanto, calosidades podemos ter em qualquer sítio do pé, mas as mais comuns são aquelas derivadas da fricção entre duas superfícies, não o chão. Mas o chão, para quem anda descalço, mas para quem anda de sapatos, é de facto quando o sapato está mais apertado, é mais bicudo. E isso não se passa de pais para filhos. Isso é mesmo o mau acomodamento do nosso pé. Daí ter aquela superfície mais rugosa, que pode dar dores. Às vezes é preciso, de facto, ter uma intervenção para que o calo fique mais molezinho e se consiga tirar.
Doutora Nádia, aqui nos Estados Unidos, eu não sei em Angola, mas aqui há uma semana para a consciencialização da saúde dos pés. E os especialistas dizem que a maior parte das pessoas não se preocupa com os seus pés da mesma forma com que se preocupa com outros aspectos da saúde. Coração, saúde oral. Qual é a explicação, qual pode ser a explicação para isso? Uma vez que os nossos pés são tão importantes, e a doutora dizia, uma atividade que a maior parte da população em Angola faz, por exemplo, é a zunga, não é? Portanto, nós precisamos dos nossos pés. Porquê que não lhes damos tanta atenção?
Na minha opinião, muito particular, como ser humano, é humano o cansaço. E habitualmente, como nós temos um instrumento, um objeto, aliás, que esconde essa nossa falta de atenção. Por exemplo, se nós andássemos habitualmente de chapéu ou de um lenço, provavelmente não tínhamos tanta preocupação com o cabelo. Não íamos ao salão, podíamos ir uma vez ou outra, lavávamos em casa e estávamos sempre de lenço, sempre de chapéu. Eu posso até dar um exemplo, porque como sou desta religião, não tenho esse tipo de problemas de dar esse exemplo. As madres na religião católica, é raro, eu pelo menos nunca vi uma madre num salão de beleza. Uhum. Não tem tanta preocupação, provavelmente, em ter o cabelo arrumado, arranjado, com rolos pintados, se surgiu brancas, se não surgiu, porque tem um lenço por cima. Com o pé, provavelmente é igual esse descuidado, porque nós temos um objeto que o tapa, que esconde esse pé. As mulheres, que como gostam muito, principalmente nos países mais quentes, e vê-se muito isso no Brasil, são muito cuidadas com o pé, porque é, de facto, um dos órgãos que mais mostram. Porque usam muito o sapato aberto. Quando nós temos algo que está escondido, provavelmente não temos tanta preocupação. E pode ser até por desconhecimento, não saber que, de facto, é o órgão que suporta mais o nosso peso. Sem eles não conseguimos andar. Se tivermos dores, não conseguimos, temos uma semana menos produtiva. Se tivermos com o sapato apertado, não estamos à vontade nem para dançar, nem para caminhar, nem para conversar, nem para reunir. Inclusive há quem descalço debaixo da mesa porque já não aguenta. O pé deve ser um dos órgãos melhor cuidados, porque são eles que nos dão a locomoção e o bem-estar no dia todo. Pode ser por desconhecimento, pode ser porque eles estão aí escondidos e não se veem, e pode ser de facto cultural também.
Exato. Muito obrigada, doutora Nádia. Eu quero aproveitar para lembrar que para participar no Angola Saúde em Foco pode enviar as suas questões para o WhatsApp da VOA, mais 202-251-9466. Ou inscreva-se para colocar a sua questão em direto. Doutora Nádia ou a médica ou médico que estiverem aqui no nosso programa terão todo o prazer em responder. Envie o seu número, nós ligamos para si. Este é o Angola Saúde em Foco da Voz da América. Transmitimos do Estúdio 55 em Washington, D.C. Vamos agora a um tema um pouco diferente. Já voltamos outra vez à doutora Nádia. A República Democrática do Congo é um dos países mais afetados pela malária em África. Esta infecção parasitária atingiu mais de 19 milhões de pessoas em 2016, de acordo com a OMS. Os mais afetados são crianças menores de 5 anos e mulheres grávidas. Representam cerca de 20% dos casos. No entanto, é possível prevenir esta doença. Esta reportagem é apresentada pelo Amâncio Miguel, com produção de Léo Sahilo.
No Hospital Materno Infantil de Barumba, norte de Kinshasa, as consultas decorrem normalmente. Este hospital recebe mulheres grávidas. Esta futura mãe se sente mal.
Na bandona, eu me senti bem bem. Os outros bem bem. Eu não habitei, não como no hospital, não ando aquilo.
Eu não me sentia bem e sendo forte, disse a mim mesma. Vem onde fazes as consultas pré-natais. Os testes de laboratório mostraram que tenho malária. Devo tomar medicamentos. Estou grávida de 7 a 8 meses. Senti-me muito cansada, tenho dores, então não estou muito bem. Como no hospital somos aconselhadas a não nos automedicar quando estamos grávidas, resolvi vir ao hospital para tratamento.
Febre, dor de cabeça, esse é o quadro mais comum apresentado por mulheres grávidas com malária. Esta doença parasitária contribui para as altas taxas de mortalidade infantil e materna na África subsaariana. As mulheres grávidas, bem como as crianças menores de 5 anos, são as mais gravemente afetadas por esta doença. A malária em mulheres grávidas é um verdadeiro flagelo mortal. O tratamento imediato da mulher grávida pode salvá-la do pior.
Lorsque le paludisme é chez la femme enceinte, on note une diminution de sang, on note des céphalées.
Quando a gestante está com malária, há diminuição do sangue, há dor de cabeça, cansaço intenso, há até diminuição do açúcar, porque os plasmódios consomem açúcar na mulher. Existem até contrações. A mulher tende a sentir dor na região abdominal inferior. E no que diz respeito à criança, corre o risco de terminar em aborto ou em parto prematuro. Ou seja, a malária é um problema muito sério em mulheres grávidas que deve ser tratado com a mesma seriedade. Caso contrário, corre-se o risco de perder a mãe ou o filho.
O paludismo é um problema muito sério chez la femme enceinte, que il faut prendre aussi sérieusement en charge, sinon vous risquez de perdre soit la maman, soit l'enfant.
A gravidez causa um enfraquecimento do sistema imunológico nas mulheres, reduzindo a resistência ao parasita que causa a malária. Isso aumenta o risco de morte para a mãe e o feto. Também tem várias consequências, como anemia, recém-nascidos com baixo peso, abortos ou abortos espontâneos. Mas é possível prevenir essa infecção.
Todas as femmes enceintes, lorsqu'elles sont en train de suivre leur consultation.
Todas as grávidas, quando fazem a consulta de pré-natal, são convidadas a fazer outro tratamento, denominado tratamento preventivo interminente contra a malária. Este tratamento é baseado em sulfonamidas, incluindo falcidar. É administrado no segundo e terceiro trimestres. É uma combinação de sulfadoxina e pirimetamina. Este tratamento é dado em duas doses para as mulheres, que não são seropositivas, mas para as mulheres seropositivas uma terceira dose é adicionada para prevenir a malária em mulheres grávidas.
Uma terceira dose para prevenir o paludismo e as mulheres enceintes.
A Organização Mundial da Saúde recomenda que as mulheres grávidas façam consultas pré-natais durante a gravidez. Eles são uma boa maneira de detectar a malária na mãe o mais rápido possível. A proteção contra este flagelo é essencial para as mulheres grávidas. Cada mulher deve receber cuidados pré-natais pelo menos 4 vezes para ser examinada e receber tratamento preventivo intermitente para a malária.
Muito obrigada, Amâncio Miguel. Doutora Nádia, mais uma vez, obrigada pela sua participação, mas antes de eu a deixar ir, quero saber quais são as suas recomendações para esta semana, para quem nos ouve e vê.
Obrigada a todos os internautas e também à Voz da América por essa oportunidade de estarmos a prestar ou a ajudar a prestar um serviço público gratuito. Não deixa de ser um ensino às populações. O nosso tema hoje a ver com os nossos pés. Os conselhos são sempre de que devemos cuidá-los. É o órgão que nos faz andar, que nos faz movimentar. Sapatos confortáveis, evitar sapatos bicudos e de salto alto, lavar os pés, secá-los muito bem, principalmente nos espaços interdigitais ou entre os dedos, porque aí podem crescer fungos e infectar o seu pé. Olha que o pé da atleta tem um tratamento muito longo e muito dispendioso, porque depois você tem que deitar fora as meias que usava e tem que usar novas outra vez. Portanto, isso dá alguma dor de cabeça. Para os amantes do desporto, trocar as meias, lavar os ténis com que joga, nada de estar a partilhar as toalhas. E o cuidado com o pé é o descanso, as horas de sono e, claro, às vezes mantê-los numa altura mais elevada com o corpo, que isso facilita a circulação.
Muito obrigada, doutora Nádia, por se juntar a nós neste Angola Saúde em Foco. Vamos voltar a tê-la aqui agora em setembro, não é assim? É mesmo. Não se esqueça, para participar no Angola Saúde em Foco, envie as suas questões para o WhatsApp da Voa, +1 202 251 9466. Pode enviar também comentários, sugestões de temas. Nós vamos ler a sua mensagem com certeza. Pode também inscrever-se durante a semana para colocar a sua questão em direto. Envie o seu número, nós ligamos para si. O WhatsApp da Voa é o +1 202 251 9466. Todas as semanas temos um especialista que pode responder às suas perguntas. Vamos continuar com o nosso programa, agora noutra nota. Vamos até Nampula, em Moçambique, onde a Dina Swahele falou com Gilberto Namuraha, técnico de construção e toxicodependente em recuperação, que conta a sua experiência com drogas e como luta todos os dias para não cair na tentação e alerta os mais jovens a estarem longe das drogas.
Gilberto Namuraha tem 47 anos de idade, vive na cidade de Nampula. Ele é um exemplo de quem bem conhece as consequências do consumo de drogas. Há mais de 20 anos luta para deixar o vício que lhe fez perder tudo, incluindo a família. Por isso que hoje tem apelos principalmente para os jovens.
Entrei de uma forma, de uma maneira muito profunda nessa questão das drogas, porque aqui também abunda muito. Há muita droga aqui em todos os cantos da cidade, há uma esquina que vende, os jovens todos estão a consumir de uma forma, quer dizer, como se fosse uma coisa normal. Então, o meu apelo é que os jovens não adiram a este vício. Não, os jovens não se envolvam nesta vida de consumo de droga, porque o resultado é este que vocês, se calhar, estão a ver aqui à vossa frente. Este homem de 50 anos quase que hoje não tem nada.
Sozinho, escrevendo o que Gilberto tenta dizer não à toxicodependência.
No momento em que eu estou fixo na questão da literatura, não penso em mais nada senão nisso, não é? Então, pelo menos é um tempo que eu fico em abstinência.
Ele já tem publicado um livro, mas lhe faltam oportunidades para a publicação de outros.
Quando o fim chegar, procurarei um lugar que minha alma possa pousar e com nada se preocupar para ninguém desapontar. Mas até lá, é o silêncio, meu companheiro, e com ele tudo planeio para a hora que tanto anseio.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigada, Dina. E cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas em todo o mundo no ano passado, enquanto mais de 36 milhões de pessoas sofreram de transtornos por causa do uso de drogas. Isto segundo um relatório mundial sobre drogas de 2021, divulgado a 24 de junho de 2021, pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o UNODC. O relatório observou ainda que nos últimos 24 anos a potência da cannabis aumentou em até 4 vezes em partes do mundo, embora a percentagem de adolescentes que consideravam a droga prejudicial tenha caído em até 40%, apesar das evidências de que o uso de cannabis está associado a uma variedade de danos à saúde e outros, especialmente entre usuários regulares de longo prazo. Além disso, a maioria dos países relatou um aumento no uso de cannabis durante a pandemia. Em pesquisas com profissionais de saúde em 77 países, 42% afirmaram que o consumo de cannabis aumentou. Um aumento no uso não médico de medicamentos farmacêuticos também foi observado no mesmo período. Este é o Angola Saúde em Foco. Transmitimos a partir do Estúdio 55 da Voz da América, em Washington, D.C. Vamos até ao Quênia, onde voluntários estão a trabalhar para combater a desinformação sobre o coronavírus entre as pessoas que vivem com o VIH-Sida. As redes sociais têm circulado alegações falsas e nocivas de que o uso de medicamentos antirretrovirais para tratar o VIH também pode prevenir e até curar a Covid-19. Esta é uma reportagem apresentada por Ana Guedes, com produção de Leo Sahilo.
O consórcio queniano das ONGs da SIDA, na sua sigla CANCO, tem acolhido fóruns regulares para educar os doentes com VIH na prevenção de infecções pelo vírus corona. O grupo diz que a necessidade surgiu devido a falsas alegações nas redes sociais de que os medicamentos antirretrovirais utilizados para tratar o VIH também previnem ou mesmo curam a Covid-19.
Dizem, por exemplo, Covid é um vírus e o VIH em si é um vírus. Por isso é como se estes medicamentos fossem antirretrovirais. Por que é que apenas servem para o VIH? Portanto, acredito que se sou VIH positivo, os mesmos medicamentos podem funcionar para a Covid. E isso é um equívoco muito, muito grande.
Atuando com VIH, Jane, um nome assumido, utiliza medicamentos antirretrovirais há 5 anos. Apaixonou-se pelas alegações dos meios de comunicação social de que os antirretrovirais a protegeriam da Covid, em parte porque ela tinha medo de tomar a vacina.
Estou agora pronta para tomar a vacina porque fomos para uma formação e fomos instruídos de que, após nos vacinarmos, a hipótese de obter a Covid é menor do que a de alguém que não está vacinado.
As autoridades canianas estão a fazer campanha para combater as falsidades através da sensibilização de comunidade e dos meios de comunicação social.
Temos vindo a utilizar especialmente as nossas páginas nos meios de comunicação social para tentar responder as perguntas mais frequentes. Queremos melhorar isto, tornando-o um pouco animado para que as pessoas se possam envolver com uma ou duas outras pessoas capazes de responder em tempo real a qualquer tipo de desinformação que possa estar a receber.
O projeto População Chave Cancro tem também chegado aos doentes com VIH.
We went through a process of trying to reach out to people even in their homes.
Passamos por um processo de tentar chegar às pessoas nas suas casas, usando os pares, e nos nossos centros temos clínicos ou conselheiros que são encarregados de transmitir informações corretas sobre a Covid como parte da prestação de serviços de rotina.
Correct information about COVID as part of their routine service delivery.
Os ativistas e autoridades esperam atingir os 1,5 milhões de kenianos que vivem com o VIH com informações precisas sobre o coronavírus.
Obrigada, Ana. E segundo a UNAIDS, no Quênia, cerca de 1 milhão e 400 mil adultos e crianças vivem com HIV-Sida. Até agora, o país registrou 224.400 casos confirmados de Covid-19, com mais de 4 mil mortes notificadas à OMS. Em 16 de agosto de 2021, um total de 2.053.717 doses de vacina tinham sido administradas. E eu quero aproveitar para lembrar que, para participar no Angola Saúde em Foco, podem enviar as suas questões para o WhatsApp da VOA, mais 1-202-251-9466. Ou inscreva-se para colocar a sua questão em direto. Envie o seu número, nós ligamos para si. Aproveitar também e dar aqui as nossas saudações a Abdul Hassan Ismail, a Sónia Diniz Nandiasse, a Ndapandula Eova Mungenji e também a Carlos Espectro Nestaf, que se juntaram a nós neste programa em direto pelo Facebook, pelo YouTube e também no nosso website www.voaportugues.com. Este é o Angola Saúde em Foco da Voz da América. Nós transmitimos do estúdio 55 em Washington, D.C. Ainda falando sobre a Covid-19, os alunos nos Estados Unidos estão a regressar às aulas para um novo ano escolar, à medida que o número de casos da variante Delta da Covid-19 aumenta em todo o país. Especialistas dizem que as crianças parecem ser mais vulneráveis a essa variante, levantando questões sobre como proteger os alunos, especialmente aqueles que são muito jovens para serem vacinados. Esta é uma reportagem apresentada por Ana Guedes, produção de Leo Sahilo.
Desde que a pandemia do coronavírus atingiu os Estados Unidos, mais de 36 milhões de americanos foram infectados, cerca de 4 milhões deles crianças, de acordo com a Academia Americana de Pediatria. Depois de alguns meses relativamente calmos, a variante Delta está a causar um novo surto de casos, exatamente quando as crianças estão a regressar às aulas para o novo ano letivo. O Dr. William Raska trabalha no Centro Médico da Universidade de Vermont.
Ninguém com menos de 12 anos foi imunizado. Então, por definição, há uma enorme população suscetível.
A situação mais difícil, dizem os especialistas, pode ser observada no Sul, onde as taxas de vacinação são baixas e a variante Delta está a espalhar-se especialmente rápida. Além disso, vários governadores em estados como a Flórida, Texas e Arizona proibiram mandatos de uso de máscaras, embora alguns distritos escolares supostamente estejam a desafiar essas ordens.
Se as escolas entrarem no ano letivo sem máscaras e permanecerem desmascaradas de, digamos, setembro a dezembro, elas infectarão a maioria das crianças que frequentam a escola. É assim tão transmissível, é muito mais transmissível do que no ano passado.
O Dr. Danny Benjamin, especialista em doenças infecciosas pediátricas da Duke University, participou de 3 estudos que analisaram o impacto das máscaras faciais na disseminação do Covid-19 nas escolas.
Estudamos mais de 1 milhão de crianças e adultos na primavera passada, sem distanciamento. 3 crianças por assento no autocarro, escolas abertas em tempo integral para todo. E, novamente, a chance de uma criança infectar outra pessoa na escola, depois de entrar na escola com Covid, era de 1% ou menos. Então, claramente, usar máscara foi eficaz para prevenir a transmissão.
Mas aqueles que se opõem a mandatos de uso de máscara facial argumentam que tais ordens violam a sua liberdade e que usar uma máscara facial é uma questão de escolha e responsabilidade pessoal. Muitos outros expressaram desconfiança em relação ao governo e às suas afirmações de que as vacinas são seguras. Enquanto isso, especialistas dizem que vacinar mais pessoas é a chave para controlar o vírus.
If we vaccinate the community.
Se vacinarmos a comunidade, as escolas estarão seguras. Então, quando as escolas abrirem, obviamente devemos tentar vacinar todas as nossas crianças com 12 anos ou mais. Eles ainda não são vacinados.
Com a rápida disseminação da variante Delta, a Academia Americana de Pediatria já encorajou os reguladores de saúde a aprovar o uso das vacinas Covid para crianças de 5 a 11 anos o mais rápido possível. A aprovação não é esperada por mais alguns meses.
Muito obrigada, Ana Guedes, por esta reportagem sobre a variante Delta. Mundialmente, há mais de 209 milhões de casos confirmados de Covid-19, 4 milhões de mortes no mundo inteiro, e estes são números de dia 18 de agosto, que dão conta também de 4 bilhões de vacinas administradas em todo o mundo. O continente africano continua a ser o continente com menos casos de Covid-19, com mais de 5 milhões de casos confirmados. Nos Estados Unidos, 51% da população elegível para vacinação recebeu as 2 doses. 60% tomou a primeira dose. A maior parte da população com mais de 65 anos já está completamente vacinada. Antes de nos despedirmos, lembrar este recado que nos deixa esta história de Adina Suahele a partir de Nampula.
Gilberto Namuraha tem 47 anos de idade, vive na cidade de Nampula. Ele é um exemplo de quem bem conhece as consequências do consumo de drogas. Há mais de 20 anos luta para deixar o vício que lhe fez perder tudo, incluindo a família. Por isso que hoje tem apelos principalmente para os jovens.
Entrei de uma maneira muito profunda nessa questão das drogas, porque aqui também abunda muito. Há muita droga aqui em todos os cantos da cidade, há uma esquina que vende, e os jovens todos estão a consumir de uma forma, quer dizer, como se fosse uma coisa normal. Então, o meu apelo é que os jovens não adiram a este vício. Não, os jovens não se envolvam nessa vida de consumo de droga, porque o resultado é este que vocês, se calhar, estão a ver aqui à vossa frente. Este homem de 50 anos, quase que hoje não tem nada.
Sozinho, escrevendo que Gilberto tenta dizer não à toxicodependência.
No momento em que eu estou fixo na questão da literatura, não penso em mais nada senão nisso, não é? Então, pelo menos é um tempo que eu fico em abstinência.
Ele já tem publicado um livro, mas lhe faltam oportunidades para a publicação de outros.
Obrigada, Adina Soerra, por esta história e ao testemunho de Gilberto Namuhara. A partir do Estúdio 55 da Voa, em Washington, D.C., foi mais um Angola Saúde em Foco. Esta semana foi com a doutora Nádia Camate. Falamos sobre as doenças dos que afetam os nossos pés. Obrigada pela companhia. Continue connosco em www.voaportugues.com.